reached a checkpoint.
Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Este é o Pop Cult Talk, onde eu estou, João Gata, aqui com o Carlos Duarte Mendes, para discutirmos todas as semanas aquilo que se passa no mundo dos jogos, da indústria e as polémicas a eles associadas. Bom, vamos então para lá, já, num instantinho. Olá, Carlos.
Olá, olá.
Bem-vindo de volta.
Obrigado.
À casa que já é tua.
À casa que é nossa.
Não, neste momento também é tua.
Muito obrigado.
Claro que é nossa. E é para todos nós, aqueles que estão desse lado e aqueles que estão deste lado.
É verdade.
Então, conta-me tudo o que vamos, do que é que vamos falar esta semana.
Olha, hoje trago um potpourri de notícias sobre a Nintendo.
Ah, nunca mais falaste de Nintendo, pá, há 15 dias, não é? Já tinha passado muito tempo.
Pá, não, mas é que houve aqui uma plétora. Eu tenho aqui o dicionário ao lado.
Ok, ok.
De novidades que são interessantes para nós discutirmos aqui. Primeiro, novidades sobre a Nintendo Switch. A Nintendo anunciou novas versões. Uma versão só portátil, ou seja, não liga à televisão. Portanto, imaginem a Switch no modo portátil. Okay. É literalmente essa versão, mas sem tirar os Joy-Cons. Portanto, é como se fosse um
tu
tablet grande.
Joy-Cons?
Joy-Con.
Muito bonito.
É, o nome do joystick.
Pois, exatamente. Dividido em dois.
Exatamente, que dá muito prazer.
Opa,
a jogar.
Joy-Con, lá está.
Queres
um separador?
Não. Mas por outro lado, quer dizer que esta versão é muito mais barata que a versão normal. Também porque é portátil e não liga à televisão. E tem outra versão da Switch normal com mais bateria. E ao mesmo preço. Ora, porquê que a Nintendo fez isto? Perguntam vocês.
Porquê que a Nintendo fez isto?
Ora, a Nintendo fez isto à partida porque a Nintendo 3DS, que é a consola portátil deles, vai ser descontinuada. E, portanto, há muito boa gente que compra apenas a 3DS para ter jogos portáteis.
Okay.
E a Switch custa 300€, a 3DS no máximo custava 120€.
Bom, menos metade, dá que pensar, não é?
Exato. Portanto, esta Switch portátil apenas é aqui uma ponte para chegar a estas pessoas, nomeadamente à malta que joga Pokémon e afins, que só jogava em portátil e que não está disposta a dar 300€ para continuar a jogar. Portanto,
ou malta como eu, que prefere a PlayStation 4 e, se calhar, por esse valor, já posso pensar em adquirir uma segunda consola para brincar com os títulos da Nintendo.
É verdade, é verdade.
E isso é capaz de ser muito interessante.
Sim. E continuando aqui na Nintendo, há aqui dois lançamentos da Nintendo no verão. Estamos a falar do Mario Maker 2 e do Fire Emblem Three Houses. Porquê é que estamos a falar destes dois? Porque ambos estão a ter um sucesso comercial e crítico muito grande. É mais um verão de sucesso para a marca japonesa, uma coisa que eles já nos habituaram desde que lançaram a Nintendo Switch. Estes jogos também, Mario é Mario, não é? Portanto, à partida vai sempre funcionar bem. Esta é a sequela do jogo de criação de níveis do canalizador italiano. E a verdade é que aqui temos muitas mais opções. Conseguimos fazer muito mais dentro do criador de níveis e podemos partilhar as nossas criações todas online. O que é bom para quem gosta muito de jogar Mario. Eu ainda não experimentei. Nintendo.
Mas já és amigo do Mario, já de longa data.
Porque... Já.
Porquê que o Mario não tem o cabelo e o bigode grisalho? Já tem idade suficiente para a coisa mudar um bocadinho?
Ele é como o Homer Simpson, é eterno. Não, não cresce. Por outro lado, o Fire Emblem já é um jogo, é um tactical role-playing game, o que significa que é um jogo mais específico, é mais para pessoas que gostam de jogos de estratégia, não em tempo real, mas por turnos. E tem aqui algumas novidades, nomeadamente a nível das mecânicas de Fire Emblem. Eles cortaram um bocado com aquilo que era o tradicional desta saga, que já tem mais de 20 anos, e decidiram fazer algo completamente diferente. Nós também ainda não experimentámos, gostávamos muito de experimentar se um dia nos chegar aqui à redação, mas, pelo que dizem os críticos internacionais, é uma excelente versão, é uma excelente remodelação daquilo que era a fórmula e é recomendável. Portanto, boa Nintendo.
Boa, vamos então ficar à espera. Mas só ficamos à espera desse, porque há outros que se podem jogar todos os dias e a toda hora, não é?
Sim, é que depois o viciado sou eu, em teoria, mas é o João outra vez que nos vai contar aqui sobre um jogo que o deixou a pensar muito, não é verdade?
É verdade, olha, eu não sou grande fã de jogos em que tomamos o lugar de uma personagem e que andamos aos tirinhos e na perseguição. Não, nunca gostei muito desse roleplay, mas acontece que a Sony lançou Detroit Become Human. E eu não estava à espera de ficar tão agarrado ao jogo, que confesso foi um dos poucos que eu terminei. E isto diz muito para quem me conhece, terminar um jogo, não é? Eu geralmente gosto de ser entusiasmado, gosto de brincar, gosto de tal, mas depois aquilo começa a chatear-me e depois começa a ficar mais difícil, como há um certo de zombies que eu já não passo ali de um certo nível e já estou a ficar farto. Mas este Detroit Become Human realmente encheu-me o peito. E gostei muito do storytelling. Eu gostei das três histórias paralelas, gostei da forma como eu posso fazer com que a personagem tenha um certo comportamento e decida ele próprio o caminho, o futuro caminho da sua ação. E olha, pronto, os gráficos são extraordinários, mas tenho críticas. Não gosto mesmo nada da forma como as versões portuguesas são feitas. Isto por dois motivos. Primeiro, porque não sei porquê, o volume da voz em português está realmente muito baixo e com todos os sons e barulhos e música e ação e tal a desenrolar-se ao mesmo tempo, eu quase que não consigo perceber o que eles dizem. E as legendazinhas são corpo 6 ou 7, que aquilo ainda por cima é mais complicado. A outra coisa é as asneiras. Mas porquê é que eles têm que dizer asneiras quando nós sabemos que um picket em inglês não tem a mesma força que o nosso vai para? Acho isto um bocadinho estranho, principalmente não é só nos jogos, a Netflix faz a mesma coisa. Eu leio coisas disparatadíssimas que não são exemplos para ninguém, muito menos para séries de televisão que são apontadas para malta nova. Não quer dizer que elas não saibam o que é que as coisas não repitam. Epá, mas podia ser evitado, não é?
Sim, há muitos exemplos. Agora, essa questão da dobragem é super interessante, porque é sintomática das dobragens portuguesas. Por exemplo, um goddamn muitas vezes não é traduzido para um bolas ou um caraças, exatamente, que seria o equivalente ao americano. É um traduzido para um porra para cima.
Para cima.
Quando não é logo...
Pois, as aralhadas, não é? Sim. Estamos a aralhadas e eu não percebo qual é a necessidade disto e acho que tem que se pôr um travãozito. Não somos os únicos a criticar. Há vozes já bastante conhecidas até, como o Paulo Bastos, da TVI.
Lembrei-me logo dele.
Que já veio a público muitas vezes no Facebook mostrar o seu descontentamento em relação a isto e que até deixa de jogar alguns títulos por causa disto, porque não consegue realmente estar a ver ou ouvir, neste caso, uma personagem a dizer uma aralhada.
Mas aqui focando, fica aqui a nota para a malta das dobragens, focando aqui sobre a questão da jogabilidade do Detroit, que para quem não conhece, isto basicamente é um tipo de jogo narrativo, ou seja, vocês não andam necessariamente com o boneco de um lado para o outro, as ações que são tomadas dentro do jogo são ações narrativas, ou
exatamente.
Escolhem a opção do falar com X ou Y, responder a Z ou A, se vão mover a mão para a esquerda ou para a direita.
Temos que encaminhar o boneco, de qualquer forma, temos que dizer que ele vai para a direita ou para a esquerda, ou que se vai baixar e agarrar, ou abrir
a
gaveta.
Uma janela temporal, certo?
Sim, mas é interessante porque... Eu não sei, porque não me aconteceu. Ainda por cima são narrativas paralelas, portanto vamos saltando de uma para outra, o que faz com que o interesse ainda seja maior, porque não estamos agarrados só a uma direção e a um personagem e à sua história. Estamos em três modelos diferentes. Se calhar até há mais, eu não os descobri, mas aqueles que eu vivi e que joguei foram três. A da rapariga que ajuda o miúdo que fica ao fim e ao cabo perdido. O detetive, não é? E depois o mordomo, que também anda a ser caçado e depois começa a caça. Há aqui narrativas interessantes. Ainda bem que estamos a falar do Detroit Become Human, porque faz-me lembrar agora a morte de Roger Auer, que é um ator que, por todos, reconhecível imediatamente como replicante, como um android que tinha alma, no grande filme do Blade Runner, do primeiro Blade Runner, o original. com Harrison Ford, e que realmente demonstra até que ponto é que se, quando os humanoides, os androides, tiverem alma, a coisa vai ficar muito mal para o nosso lado, não é?
E para quem lê o livro, será que eles sonham mesmo com ovelhas?
Exatamente, eles sonham com ovelhas, de certeza absoluta. Pelo menos era assim que o nosso Philip K. Dick dizia, não é?
Então, olha, para concluir aqui esta parte, pergunto-te. Achas que isto pode ser, este tipo de narrativa pode ser o futuro para o audiovisual, pegando, por exemplo, no Bandersnatch?
Sim, o Black Mirror, não sei, porque esse episódio foi adorado por muita gente e detestado por outra tanta, ou por tanta outra. Não sei até que ponto é que as pessoas terão paciência para serem elas também a decidir. Eu acho que a malta senta-se no sofá, pelo menos a maior parte da malta senta-se no sofá e quer ser brindado com ideias, não é? E com argumentos. Não sei até que ponto é que esta interação com a personagem, com a história, o que eleva também a dificuldade narrativa a uma dimensão que eu nunca vi na televisão, foi a primeira vez que se fez isto, foi dar-te realmente inúmeras possibilidades. E andavas para trás, aquilo realmente, eu fiquei horas a ver o episódio, os episódios, não sei muito bem como é que se pode colocar este episódio, a forma, não é? Mas eu confesso que tenho aqui as minhas dúvidas. E também sou daqueles que gostou, mas que também não ficou fã.
Então fica aqui para reflexão.
Ora bem, então vamos, depois deste grandioso separador, à musiquinha da semana, não é? E pois é, Carlos, qual é a musiquinha que trazes hoje?
Olha, antes de trazer a música, eu gostava aqui de vos falar sobre o separador da cultura pop.
Ah, que agora demorou a entrar, diga-se passagem.
Sim.
Os cartuchos já não são o que eram antigamente.
Mas isto é giro, porque isto é a censura do João, porque vou falar de uma coisa da minha geração, que provavelmente... Estou a ser censurado!
Estavas a dizer o quê?
Malta da minha geração, se eu vos... E agora, aqui é um momento de performance, que eu, se eu vos disser... Se eu vos cantar isto assim, tipo... Na demanda contra o mal, da tradição eles são herdeiros, o bem é o seu ideal, eles são... Vocês sabem perfeitamente quem são? São os Cavaleiros do Zodíaco. É um desenho animado que, nos anos 90, a par do Dragon Ball, teve muito sucesso em Portugal, e a Netflix, pegando neste fenómeno japonês e também latino, decidiu fazer um remake e adaptá-lo.
Bom, eu ainda estou assim admirado por ouvir esta cantoria, confesso. Ficaste muito bem, tens um bom tom.
Exatamente.
E uma boa projeção de voz.
Tenho um bom tom para escrever à máquina.
Vai lá que isto não entrou em destrução, eu não estava à espera. Para a próxima avisas, se faz favor. Mas está bem, está bem. Peço e desculpa. Então, depois desta introdução, vamos ouvir a música, não é?
Nem me deixaste falar ainda da série.
Não, isto é a minha cena contra a tua geração. Epá. Estás aí a bater com a água em todo lado.
Porque estou irritado. Porque isto basicamente, isto mexe com uma série. Resumindo, a série segue a história de Seiya, que é um miúdo órfão, que a par de outros miúdos órfãos, vivem todos numa casa que é de um tipo japonês riquíssimo. E eles são muito maltratados, para depois serem enviados para umas ilhas, onde vão ser treinados para se tornarem cavaleiros para protegerem Atenas contra os males do mundo e tudo mais. Isto é uma série que no original tem vários temas aqui da escravatura, miúdos utilizados para fins bélicos, tem alguma violência, muita. E esta versão é uma versão Netflix, portanto, vista com olhos norte-americanos, propriedade japonesa. O que é que acontece? A personagem Seiya ganhou uma irmã chamada Patrícia.
Okay.
Eles continuam a ser japoneses. A personagem Saori, que
não,
é...
Patrícia San. Ah não, San é sempre masculino, não
pois,
pode ser.
Pois, ele ali diz Patricia.
Patricia.
Pois.
É como a Porsche, do... Como é que chamava o filme do... Não era Monty Python, mas era como se fosse... Ai, como é que... Do Wanda. Não era o John Cleese tinha uma filha chamada Porsche.
Porsche.
Que é Porsche, T-I-A, não é? Mas que os ingleses Porsche dizem Porsche. Mas desculpa, a Patrícia.
É, a Patrícia, a Saori passou a Siena. A animação japonesa tem muitas personagens andrógenas, porque nessa questão eles são muito mais abertos que os ocidentais e, portanto, tinham uma chamada Shun, que era um homem, passou a Shon, mulher.
Ah, o, pronto, aquele que tem medo do inferno.
Neste caso é um com cabelo verde, pronto, já tinha um ar feminino, decidiram torná-lo feminino mesmo. E as personagens tornaram-se diferentes. Tinhas uma personagem chamada Shiryu, que era japonesa, que tinha ido treinado para a China, e agora chama-se Long, porque já que treinou na China, porque não dá-lhe o nome mais chinês possível.
Pronto, chama-se liberdade criativa, ou narrativa, neste caso,
a série é um bom cartoon americano, para quem está habituado à lógica dos cartoons americanos, para quem viu a série original, mantenham-se o mais longe possível, porque se forem como eu, vão arrancar cabelos e chamar nomes às pessoas que fizeram isto.
Portanto, it's a no-go.
It's a no-go.
E, mas trouxe esta música...
Pá, pronto, vamos lá ouvir a música.
Não, é que a música tem um início tão, com tanto fulgor e que quiseres que eu ouvisse antes de gravarmos o programa, que eu agora estou em pulgas para...
A contar sobre os bastidores.
É verdade. Nós ouvimos as músicas antes dos programas. É impressionante.
Vamos lá isso então.
Então pronto, diz-me só de quem é e porquê.
Ok, esta música é de Yoko Shimomura, que neste momento é capaz de ser a compositora de videojogos, se não... A pessoa compositora de videojogos, não vamos aqui pôr géneros, ela já criou, só vocês para terem uma noção, ela é a compositora principal por trás do Street Fighter 2.
Ok.
Para além disto, compôs também para a saga Kingdom Hearts e para o mais recente Final Fantasy XV, que é esta música que vos trazemos hoje, que se chama Omnis Lacrima, e para terem só um contexto muito pequenino, esta é a música que toca de cada vez que o vosso grupo de personagens encontra um monstro gigante, ou muito mais forte que vocês. É isto que enfrentam.
Opa, pronto, vamos a isso. Despedimos-nos já até para a semana.
E
ficamos com a musiquinha que encontra o monstro. Tchau, Carlos, até amanhã. Ou até para a semana, neste caso.
Até amanhã, até para a semana. Ou até à próxima.
Isto é um podcast, pode ser quando quisermos.
Quando quiserem, meus amigos.
Então pronto, vamos lá à musiquinha.